gostemos ou não do que aconteceu, sejamos contra ou a favor, o processo ele vai deixa uma ferida profunda na vida política nacional. Uma ferida que, para cicatrizar, vai ser um processo com um tempo aí difícil e demorado.
O impedimento vai rachar ainda mais a vida pública e política do Brasil?
Ah, sim. Primeiro, muda o padrão das relações entre oposição e situação, né? Geralmente não é um padrão de muita colaboração, mas em situações de crise profunda, você tem uma disponibilidade, em tese, para haver maior colaboração. Nós estamos vivendo uma crise social, econômica e também política muito grande. O impeachment pode ter resolvido momentaneamente uma crise de governo, mas a crise do regime, do sistema político, ela continua, né? Quer dizer, justamente nesse momento muito complicado da vida nacional, essa ferida não vai ajudar.
E a gente está acompanhando aqui pelos outros meios, tanto no Globo quanto pela Bandeirantes, diz que a Dilma perde o mandato, mas pode exercer função pública. Como é que fica essa nova condição para...
Confesso que eu não entendi essa decisão. Quer dizer, a Constituição diz num dos artigos claramente que o impeachment leva a essa tal inabilitação. Realmente não sei como isso pode ser resolvido constitucionalmente. Enfim, até o ministro que presidiu disse que isso, se for arguído, o Supremo poderá até eventualmente intervir, mas é esquisito.
E o que pode mudar, então, com o governo Temer?
O governo Temer é mais do que o anterior devedor, deve seu poder ao Congresso Nacional. Claro, o Temer ele foi eleito numa chapa junto com a presidente, ele é vice, constitucionalmente ele tem as atribuições de exercer, mas o fato concreto é que ele deve seu poder ao Congresso Nacional. Então, embora a gente viva um regime presidencialista, a situação é parlamentarista. A situação atual, né, é muito parlamentarista. E a pergunta que a gente faz, será que o Congresso terá capacidade para definir uma política consistente para resolver as várias crises que nós estamos vivendo de forma superposta, né? Já as votações anteriores de pacotes econômicos, políticas econômicas que o atual governo já tentou passar no Congresso, já resultou em alterações muito importantes, né? Por causa da natureza muito pastosa da base desse governo. Ainda mais porque tem como centro um partido que durante 20 anos exerceu um papel coadjuvante, não de protagonista, na política nacional. Então, eu tenho dúvida que será capaz de fazer algo mais profundo para resolver a situação. A tendência é uma contemporaneização, né? A minha avaliação é essa.
E agora, agora a oposição pode prejudicar o governo Temer?
Olha, o Temer conseguiu constituir uma maioria no Congresso, mas veja bem, a situação nacional é instável, né? E essa maioria é uma maioria instável, diria até ocasional, né? Ela estava há pouco tempo sendo a base da presidente da República, que foi destituída por essa mesma maioria. Então ela estava numa posição, foi para outra por uma série de razões, e a mesma precariedade vai viver o presidente Temer, né? Não é pelos belos olhos dele que o Congresso tá tomando essa posição. Então, há aí uma neblina muito grande na nossa frente. Acho até que, no curto prazo, a situação tende, social e tal, tende até a piorar antes de melhorar.
Mas essa base política do governo Temer, de alguma forma, vai auxiliá-lo na votação dos principais projetos?
Vai, e como fez, mas alterando coisas importantes de uma política econômica consistente. eu posso até discordar da política que o ministro Meirelles está anunciando e tal. Eu discordo muito, mas o fato é o seguinte, ela tem uma certa consistência. A base do governo vai dar consistência a essa política? Tem dúvidas. Tem dúvidas porque ela corta muito fundo interesses de todas as classes, não só dos mais pobres, mas ela corta interesses em geral, né? Afeta todas as classes, os grupos estamentais e tal. E a gente sabe que as classes sociais no Brasil, os grupos estamentais, etc., são profundamente dependentes do Estado. Então, e o PMDB é um grande grupo de interesse, é uma espécie de broker de todos esses interesses em vários níveis da sociedade brasileira, né? Então, a pergunta que eu faço, para vencer essa crise, qualquer política que seja adotada, ela tem que ter consistência? Se tiver, duvido que o Congresso vai chancelar isto.
E como presidente de fato, professor, Temer terá até 2018 para tentar, digamos, mudar o Brasil. A sua caminhada não será nada fácil, né?
Não, porque, digamos assim, ele não é um ator neutro no processo, mesmo de sucessão. Tudo bem, o ministro Meirelles é técnico, é ministro da Fazenda, mas entre os técnicos é o mais político, tanto que ele é cogitado como candidato potencial caso, sei lá, de alguma maneira, a política que ele está defendendo seja bem sucedida. Agora, é uma composição heterogênea, tem vários candidatos no meio, e o próprio presidente da República, através de uma espécie de porta-voz nesse momento, está tendo pretensões. Ao contrário da transição que o Itamar Franco fez quando o Collor sofreu impeachment. Todo mundo sabia que o Itamar estava na transição e ia preparar alguma outra candidatura que fosse consensual dentro do bloco que o sustentava. Isso não está sendo... Eu não estou vendo isso na atual coalizão que vai disputar, que vai levar o governo do país até 2018.
E o que é preciso fazer, professor, para rearranjar agora, colocar as coisas aí no lugar? O que é preciso fazer nos segmentos sociais, políticos, econômicos?
Olha, essa é uma pergunta muito difícil para responder do ponto de vista mais técnico, econômico, mas me foge da minha competência, né? Agora, eu acho que era preciso ter que a coalizão que se formou tivesse um programa de governo e de poder sólido. Eu não estou vendo isso. Essa é a primeira condição. A condição política é você tem que constituir um projeto de poder, claro, com conteúdo, claro, apontando numa determinada direção e que ela seja sólida internamente, né? Esse pré-requisito ainda precisa ser atendido. Eu não estou vendo ainda. Estou vendo muita improvisação, né? Se fala do Temer, que ser um sujeito habilidoso para fazer... costuras, etc, etc. Mas por mais habilidoso que ele seja pessoalmente, o que ele não tem, o que eu não vejo, ele liderar um projeto político de poder, de conteúdo programático consistente. Eu não vejo isso. Mas precisaria que houvesse.
Sim, e esse governo, ele nasce aí com uma extrema dependência do Congresso Nacional. Nessas negociações, o fisiologismo, a forma de poder governar, vai ficar...
Que é uma coisa que já existia, né? Mas, digamos assim, pensa-se que o presidência, o poder executivo, tem um papel dirigente, né? Ainda que você tenha no Congresso essas coisas todas, né? Se espera do poder executivo uma espécie de ser o ponta de lança do processo político, né? Ele ser o lado... da iniciativa, né? Portanto, tendo um projeto, né? Se você já tem um Congresso com essas características fisiológicas e o Poder Executivo é uma coisa que quase que misturada com esse Congresso, em termos de características políticas, aí a situação é mais complicada.
E para a gente encerrar aqui, como é que o senhor acha que serão as eleições presidenciais de 2018?
Se a crise econômica e social estiver imperante, nós continuaremos com a mesma polarização que deu em seja a eleição de 2014. Mesmo que tenha sido muito derrotado, profundamente derrotado nesse processo, né, e seja minoritário no momento, o campo político aglutinado em torno do PT e do Lula continua vivo, né? E podem de novo se apresentar e, dependendo da situação, até mais com mais até moral, porque foi excluído e tal, um processo que tem gera muitas dúvidas a respeito da sua legitimidade, etc e tal, e continua atuando, né? E menos disposto do que antes a colaborar, mas sim a enfrentar.
E foi como na obra do Gabriel Garcia Marques, né? Crônica de uma Morte Anunciada, né? Foi legitimado aí o afastamento, mas o debate não se esgota por aí não, né?
E as feridas estão aí.
Muito bem, muito obrigado. Conversei com o professor de Teoria Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor Cícero Araújo.